até às 10 da manhã. No programa de hoje nós vamos falar muito sobre cultura, gastronomia e os espaços que ajudam a movimentar a vida cultural de Juiz de Fora. Pois é, nós vamos falar sobre conhecer a história, né, de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, o Cardápio Mineiro, que está localizado no mercado municipal há mais de 20 anos e mantém viva a tradição da culinária caseira e dos sabores típicos de Minas Gerais. O proprietário Guilherme Queiroz vai falar sobre a trajetória do restaurante, os pratos que conquistaram gerações de clientes e a importância do mercado municipal para a gastronomia local. Outro tema do programa é a reestruturação da própria autoria Casa de Cultura, que passa a reforçar a sua atuação editorial, amplia o acompanhamento de autores e anuncia novidades para os próximos meses. A proprietária Carol Canedo vai explicar as mudanças, a fase itinerante que começa em junho e os planos para a futura sede do projeto. E ainda vamos falar sobre cultura e convivência no Prosa Café, que promove nesta semana dois eventos especiais. Uma edição do projeto No Escurinho do Cinema, dedicada a clássicos que celebram aniversários importantes em 2026. E a estreia do Sarauzinho do Prosa, reunindo música, literatura, poesia e arte em um ambiente acolhedor e aberto ao público. Quem vai falar conosco é a jornalista e produtora de eventos Priscila Tevené, que vai trazer todos os detalhes. Fique com a gente porque o programa hoje está repleto de histórias e coisas boas. A partir de agora. Muito bem, então vamos começar. Pior que eu vou te falar, pela hora que eu acordo, essa hora eu já almoço, viu? Numa boa. Nós vamos começar a falar sobre uma referência aqui em Juiz de Fora, né? Há 20 anos como referência. O Guilherme Queiroz, que é proprietário do restaurante Cardápio Mineiro, está conosco aqui, juntamente com o Marcos, né? Também os dois vão falar sobre o restaurante. Mas o assunto comida mineira, tradição, sabor, Juiz de Fora tem endereços que atravessam gerações e se tornam verdadeiros patrimônios afetivos da cidade. E um desses lugares está há mais de duas décadas, recebendo diariamente clientes que buscam aquele almoço com gostinho de casa, né? Localizado no segundo piso do mercado municipal, depois dessa reestruturação que ficou maravilhosa, o restaurante Cardápio Mineiro é um dos mais tradicionais restaurantes aquilo da cidade, com um buffet sem balança, receitas inspiradas na culinária mineira e um ambiente acolhedor. E o espaço se tornou referência para moradores e visitantes. Mas vamos deixar os próprios falarem disso. Primeiramente, Guilherme, bom dia, um prazer ter você aqui, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre cultura de trabalho, sobre nosso empreendimento, né, meu? Familiar.
Totalmente
familiar.
Bom dia, Marcos, tudo bem?
Bom dia. Bem-vindos.
Marcos é pai do Guilherme.
Exatamente.
É isso aí. E mantendo essa tradição aí há mais de 20 anos no mercado municipal. Como é que começou essa trajetória?
Bom, a trajetória do Cardápio Mineiro começou em 2003, quando a gente teve a oportunidade de participar da licitação no mercado municipal. E através dessa licitação nós fomos contemplados e, assim, o nosso trabalho é construído no dia a dia, né? Então, depois que nós concluímos essa parte, que a gente teve que ficar no espaço provisório e hoje no espaço físico, que ficou excepcionalmente bom, a gente dá continuidade nesse trabalho. Eu costumo dizer que no nosso restaurante é uma comida de vó. As pessoas vêm, repetem, gostam, né? Então é basicamente comida mineira, né? São as mais tradicionais, as carnes, vegetais, legumes, verduras. Sim. Né?
Praticamente valorizando a culinária mineira.
Sim, praticamente, sim, valorizando a culinária mineira.
O que faz da comida mineira um patrimônio tão importante da nossa cultura e tão querido pelos clientes? Não só pelos clientes, porque a comida mineira já foi considerada a melhor comida do Brasil, né? Melhor culinária do Brasil.
Eu acho que, assim, é carinho demais que a gente tem, né? Em fazer, em compor as refeições, os temperos, né? principalmente alho, cebolas, assim, que são, fazem a diferença na composição alimentar, né?
Eu acho que não somente isso, o tempero, mas assim, a recepção que a gente tem para com os nossos clientes.
É, né? Eu acho que o acolhimento, sim,
o acolhimento é uma coisa muito
importante. Isso é coisa do mineiro, né?
Exatamente.
O acolhimento é uma coisa, a melhor coisa que tem é você chegar no lugar e ser bem acolhido. E a gente preza muito por isso. O acolhimento pra gente faz parte, assim,
essencial, né?
Fundamental.
E isso fideliza o cliente que vai lá. Né? Porque ele acaba voltando.
Graças a Deus, a gente tem uma taxa de retorno bem bacana, né?
Vocês já devem ter uma clientela fidelizada já há muito tempo,
sim,
né?
Graças a Deus.
A gente já tem uma clientela, não só de convênio, mas do dia a dia, né? Eu acho que tanto no restaurante quanto no bar também, né?
A gente também trabalha conjunto.
Ah, é?
Restaurante e bar. A gente tem um happy hour, né? A partir das 17 horas, tem porções, drinks, cervejas,
que
né?
Beleza.
Aí é 100% culinária mineira mesmo. Trio mineiro, giló com fígado, costelinha com batata.
Rapaz,
tem bastante coisa diferente.
Dobradinha vai entrar aí no
cardápio. A gente vai dar um cardápio esse próximo mês aí. Uma maçã de peito de boi com mandioca.
Nossa.
Espetáculo,
meu
tá?
Meu Deus do céu.
E a partir do dia 10 de junho, do dia 10 ao dia 30 de junho, a gente vai fazer um festival de caldos.
Exatamente.
Ah, tá.
O horário será de 18 às 21 horas. A exceção de domingo, mas de segunda a sábado vai ter esse festival de caldos. Os caldinhos bem mineiro, a vaca atolada,
feijão amigo, caldo verde. A gente vai fazer uma. Cada gente vai.
Baroa, vai ter uma opção vegana.
Entendo.
Colocar sabores diferentes.
Tem que pensar em todo mundo, né?
Hoje é um público muito seleto e muito vegetariano e vegano.
Tanto é que na hora do almoço a gente tem opção vegana também.
Sim, a gente trabalha com hambúrguer de soja, hambúrguer vegano, de bico, né? Com os bifezinhos, né? É importante.
Muito. E quais pratos não podem faltar no buffet e costumam ser mais procurados pelo público, hein, Guilherme?
Assim, a gente tem uma demanda muito grande. A gente tem um salpicão, né, meu pai? Muito famoso.
Sim,
as pessoas gostam bastante. A gente tem uma venda, uma demanda bem bacana desse salpicão. O nosso frango parmegiano também, tudo bem, não é culinária mineira, mas é uma coisa do dia a dia.
Mas você sabe que frango parmegiano é invenção de brasileiro.
Ah, né? Provavelmente.
Na Itália não existe frango parmegiano.
O quiabo.
É, o quiabo
frango,
também.
E a rabada também.
A gente trabalha com rabada, sabe, com agrião,
com angu, com tudo.
Nossa.
Coisa chique.
Meu Deus do céu, vocês podiam me esperar ali, que a gente podia ir junto.
Com certeza.
Como vocês conseguem manter essa qualidade, o sabor caseiro, assim, ao longo de tantos anos de funcionamento? Porque isso acontece muito com alguns estabelecimentos, né? Com o passar do tempo, cai a qualidade. E vocês continuam mantendo essa qualidade. O segredo para isso?
Eu acho que
é trabalho, não existe.
Treinamento e principalmente a baixa rotatividade, né? Pra gente manter uma equipe há muitos anos, né?
Um funcionário, sabe? Nosso turnover é muito baixo. A gente tem funcionário lá de 20 anos, 15 anos, então a gente valoriza também muito a mão de obra que a gente tem.
Com certeza.
Então tudo isso faz diferença, né?
Lógico.
É. Tudo isso faz diferença.
E o mercado municipal vive um momento muito importante de valorização e fortalecimento, né?
Sim.
Essa movimentação tem impactado o restaurante de vocês?
Sim. Eu acho que o poder público tem feito a sua parte, né? E a gente tem feito a nossa parte muito também. Então tudo isso impacta positivamente. O espaço físico, acessibilidade, então tudo isso, né, conta a favor.
Sem dúvida. Além do almoço, então, vocês têm à tarde, no final da tarde, a partir das 18 horas?
É 17 horas. 17, a partir das 17 até as 21h30,
né?
Fecha às
22, não é isso?
Fecha às 22, isso.
Aí até as 21h30 vocês servem
o nosso cardápio lá está disponível, né? Isso.
E assim, a exceção de quinta-feira, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Todos esses dias tem música também, a partir de 19 horas.
Isso.
Ah, música ao vivo.
Música ao vivo.
Isso. Tem a tradição do samba, sexta-feira.
Ah, isso é tradicional.
MPB, segunda e terça. E sábado diversifica. Tem um forrozinho, um sertanejo. Mas sempre tem algum evento
lá no mercado.
Vocês vão para a cozinha também, ou não?
Com certeza. Eu amo cozinha.
É mesmo?
Eu não vou te mentir, não. Eu menos. Mas ele é mestre cook.
É mesmo. com certeza.
Você fez algum curso ou é autodidata?
Não, sou autodidata.
Totalmente autodidata.
É aquele que vai, vai misturando, vai vindo.
Eu já cozinho desde os meus 10 anos.
É mesmo?
É.
Assim, eu aprendi alguma coisa lá dentro da cozinha mesmo, né? Porque desde quando eu entendo por gente, a gente já trabalha esse tipo de negócio, né? Então, sim, eu fiz de tudo um pouco, já trabalhei em chapa, salada, salão, fiz de tudo já, graças a Deus.
A cozinha é uma terapia pra mim.
É, eu também acho.
Eu amo cozinhar.
É muito interessante.
É muito bom.
E vocês têm uma equipe que prepara tudo isso, esses cardápios, como é que vocês fazem isso? Porque tem dia que tem que ter uma coisa, tem dia que tem que ter outra, e nem todo dia você acha a mercadoria que você precisa. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Deve ser muito difícil isso.
É uma procura diária, né?
É pesquisa. Os insumos realmente, não só pelo preço, né? Mas também pela safra.
Qualidade,
então a gente substitui, né? Procura diversificar em razão, né, da falta do produto, do preço, porque eu acho que a gente cobra um preço assim, bem razoável pela qualidade que a gente tem. Então o que que a gente tem que fazer? Comprar bem.
Exatamente.
Né? Ganhar, oferecer o melhor, sem comprometer a qualidade, né?
Isso. E é o que você falou, acompanhar as mercadorias da estação. Isso
é fundamental.
Sobremesa também, tem a sobremesa.
Costuma fazer uma saladinha de fruta, deixa um docinho de leite disponível lá também.
Bastante fruta, né? Tem no cardápio no dia a dia. Sempre tem abacaxi, melancia, manga, melão.
Muito bom.
Bom demais.
Muito bom. Eu vou lá experimentar, porque não experimentei, não. Cardápio Mineiro.
Isso.
Lá no segundo piso do mercado municipal, né? E aberto, tá válido. Tá, obrigado. Deixaram um voucher com a gente aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu vou ganhar. Eu vou lá. Ô Marcos, eu quero agradecer imensamente participação de vocês aqui, um prazer enorme.
A gente que
Guilherme também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Manter uma casa 20 anos não é para qualquer um. Ah. Né? Ainda mais em tantas crises que a gente já passou nesses 20 anos, né?
Com certeza.
E superando isso tudo, vocês estão de parabéns.
Muitíssimo obrigado.
E sucesso para vocês.
Eu só quero fazer um adendo.
Por favor.
Agradecer imensamente a Priscila.
Ah, é?
A Priscila, depois que nós começamos a trabalhar junto, sabe, agregou demais.
A comunicação é fundamental para todo tipo de negócio.
E a Priscila realmente.
Daqui a
tenho muito que agradecer a ela.
Daqui a pouquinho, né? Nós vamos conversar com a Priscila sobre esse evento que vai acontecer também. E é fundamental isso mesmo, eu falo isso. As pessoas têm que investir em comunicação.
Não, comunicação é tudo.
Cara, é como dizia o Chacrinha, quem não comunica,
não se comunica. Não adianta.
É preciso, você tem que ser visto. Você tem que ser visto. E isso não é gasto, isso é investimento.
É investimento.
Vocês são a prova disso falando isso aqui.
Com certeza, né?
Obrigado, viu, galera?
Obrigado, eu vou lá,
com certeza.
Estamos aguardando assim,
você conhecer lá. Um abração para vocês.
Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Obrigado.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Juiz de Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história, mas também pela força de quem ajudou, acolheu e segue acreditando na cidade. No dia 31 de maio, a Tribuna de Minas lança a edição especial Por JF, um projeto multiplataforma sobre memória, reconstrução e futuro. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui daqui para frente, porque recuperar é necessário e pensar o futuro da cidade é compromisso de todos. Por JF, dia 31 de maio, em todos os canais da Rede Tribuna de Comunicação. Oferecimento: Juiz de Fora 176 anos. Uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Sindicomércio Juiz de Fora, fomentando o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade. INC Empreendimentos, moradia digna para um Brasil melhor. Delegada Ione, em defesa das mulheres e de Juiz de Fora. Solos Oncologia, da prevenção ao tratamento do câncer, lado a lado com você. Independência Shopping, cada momento é único. Câmara Municipal de Juiz de Fora, você fala, a Câmara te escuta. Zoom Mais, um app está par.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Pois muito bem, o Juiz de Fora ganha cada vez mais espaços dedicados à cultura, à troca de ideias e ao encontro entre diferentes formas de expressão artística, né? E é justamente essa proposta que move o Prosa Café, que nesta semana promove duas iniciativas voltadas para quem aprecia cinema, literatura, música e boas conversas, né? Aquele famoso bate-papo, jogar a conversa fora. Nesta sexta-feira, hoje, por exemplo, acontece mais uma edição do projeto No Escurinho do Cinema, que vai revisitar filmes marcantes que celebram aniversários importantes em 2026. O encontro que reúne música, poesia, literatura, arte, experiências culturais em um ambiente acolhedor e aberto ao público. Aí nós vamos conversar sobre esse assunto, né? Essa proposta de transformar o café em um espaço permanente de cultura e convivência, com a pessoa que foi citada agora há pouco aqui, a Priscila Tevenec, que está conosco aqui, que é jornalista e produtora de eventos. Quando eu falo que comunicação é investimento, é fundamental, a Priscila é a prova disso, que o Marcos já falou, tá? Ficou registrado aí. Priscila, prazer receber você aqui mais uma vez, tudo
bom
bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente. E eu já começo a entrevista hoje super feliz, né?
Pois é, eu
ouvi
isso.
Porque um depoimento desse é muito importante para quem trabalha com comunicação, né?
É. Eu falo
o reconhecimento.
Isso. Falo, tem que haver a assessoria de comunicação, ela é fundamental no,
com certeza,
no ambiente, em qualquer ambiente, em qualquer empresa, né?
Com certeza.
Agora vamos falar do Prosa Café, que
vamos.
Tem se consolidado como espaço cultural na cidade. Como é que surgiu essa proposta de unir café, arte, encontro, tudo junto?
Então, Marcelo, eu produzo eventos há mais de 10 anos aqui na cidade, né? E após uma reunião com a Juliana, que é a dona do Prosa, eu conversei com ela e pensei em firmar mesmo essa parceria, de levar alguns projetos meus para serem realizados dentro do Prosa.
Tá.
Porque eu gosto muito da proposta de lá, sabe? Uhum. Que é ser um local de encontros, um local de cultura, um local que torna a cultura mais acessível, mais próxima das pessoas, porque
Sim.
fica bem ali no coração da cidade, né? Então, assim, a minha ideia foi realmente firmar essa parceria para que os eventos fossem mais próximos das pessoas, né?
É, as pessoas chegassem e aberta ao público, que é isso que eu acho
entrada
fundamental.
Entrada sempre gratuita, aberta ao
pois
público.
É, porque de repente o cidadão vê e fala, não, ali só deve ter intelectual.
Não,
gente,
não é
para
democratizar,
não, é o
né?
contrário.
Isso,
né?
Isso.
É o contrário.
É
assim que as coisas acontecem, é tudo junto e misturado.
Cultura é vida, né?
É?
Cultura é movimento. Não é nem um pouco distante, pelo
não,
contrário.
Muito
tá
próximo.
Na nossa vida, no nosso dia a dia.
É, ué. E hoje acontece mais uma edição do Escurinho do Cinema. Como
isso
é que nasceu
aí
essa ideia desse projeto e o que que o público pode esperar dessa edição especial?
Então, o No Escurinho do Cinema já acontece há anos, né?
É.
E aí, essa edição, a gente vai trazer 5 filmes que fazem aniversário em 2026, Marcelo. Entre eles, a gente vai falar do La La Land, que faz 10 anos esse ano. Olha como é que
mesmo?
O tempo passa, é.
Gente.
10 anos. A gente vai falar, por exemplo, do Missão Impossível, que é um ícone dos filmes de ação, que faz 30 anos esse ano.
É, exatamente.
A gente vai falar, por exemplo, também do Pânico, que é, renovou o gênero de terror, que também faz 30 anos. Então a ideia é a gente trazer esses títulos que são extremamente conhecidos, mas a gente traz sempre numa perspectiva de curiosidades, de insights, para que a gente tenha essa troca, né?
Vocês passam trechos do filme?
Não, como que funciona? Eu e o Dani Furlan, que é quem faz o evento comigo, a gente seleciona os filmes que vão ser falados, eu faço um roteiro, a gente começa a discutir entre nós e é aberto as pessoas ali a participarem também, porque é uma troca, não é uma palestra, entendeu? É um bate-papo.
Sim.
Então, assim, todo mundo sai melhor do que entrou, isso eu posso te garantir.
Porque deve ser muito interessante.
Não, cinema é incrível, né? Eu sou suspeita.
Eu já vou me convidar de uma vez para quando vocês forem falar dos filmes do Batman, pode me chamar.
Você é fã do Batman?
Pouco. A tela do meu celular, porque tá no bolso, é o Batman.
Então, entre o Superman e o Batman, quem que ganha?
Desde criança.
É o Batman.
Hein?
Entre o Superman e o Batman, quem ganha?
Não, eu acho, pra te falar a verdade, já que você tocou nesse assunto, eu achei esse filme um terror.
O filme é muito
horroroso,
ruim,
né? E acho que era uma coisa que desnecessária, porque era impossível o Batman ganhar do Super-Homem.
Mas sabe,
tem poderes extraterrestres.
Sim, mas sabe uma coisa interessante, Marcelo? Se a gente pega em retrospectiva, quando a gente, por exemplo, analisa a Marvel e a DC.
É.
Pra quem não sabe, gente, DC é quem cuida da imagem do Batman, do Superman. E Marvel é Homem-Aranha, Homem de Ferro, né?
Isso.
O universo compartilhado da Marvel funcionou muito bem. Tanto que não só nas bilheterias, como em crítica também. São filmes muito bons. Agora, o da DC não fluiu.
Não fluiu.
Quando eles tentaram fazer, por exemplo, Liga da Justiça, Batman vs Superman, não funcionou. Foram filmes muito fracos e que não convenceram, né, Marcelo?
Não. Mas eu acho que por isso, porque os fãs de Batman, por exemplo, eu não conheço nenhum que tenha gostado desse filme. Nenhum deles.
Não.
Porque... É o que eu disse, é desnecessário, mas enfim. E cada um tem o seu Batman preferido, né?
E qual que é o seu? Do Tim Burton ou do Christopher Nolan?
Do Nolan.
Imaginei que você fosse falar isso. Que são filmes muito bons, né?
Como é que é o nome do Christian Bale? Pra mim.
Que é o Batman.
É o Batman, foi o melhor de todos. E foi o que. Já que a gente tá falando de cinema, né? Tá saindo um pouquinho da pauta aqui, mas vale a pena.
A Nath vai matar a gente aqui.
Vai. Mas é o que eu já comentei isso até com a Nath, porque o Christian Bale foi o primeiro ator que interpretar o Batman que deu voz ao Batman.
Sim, é verdade.
Ele deu voz ao Batman, porque todos os outros era a mesma voz.
É.
Era o ator, a mesma voz que ele tinha como Bruce Wayne, ele tinha como Batman.
Sim.
O Bale não, ele deu voz ao Batman. Aquela voz. É a voz dele.
Mas você sabe que eu vou fazer aqui uma menção honrosa ao Michael Keaton. Eu acho que ele foi um bom Batman.
É.
E ele, você vê, né? Ele é um ator mais baixo. E mesmo assim, ele imprimiu ali um poder. Sabe? É um ator muito bom, que ele é muito versátil,
ele
né?
É muito versátil.
Mas assim, ele como Batman, eu gosto também da proposta.
Eu não,
mas é porque você é muito fã do personagem. Não,
Mas enfim, vamos lá.
Vamos.
Os filmes escolhidos fazem aniversário. Você já citou alguns aí.
Sim.
Amanhã vai acontecer a estreia do Sarauzinho do Prosa. Como é que será essa primeira sessão, edição, e qual é a proposta desse evento?
Então, Marcelo, é importante a gente frisar aqui. Sarau é para todo mundo que ama literatura, que ama poesia. É um microfone aberto.
Uhum.
Então, assim, fica aqui o meu convite para você que gosta, que ama esse universo, que tem autores favoritos, ou até mesmo que escreve de próprio punho, que gosta de escrever, para estar lá conosco. O evento acontece de 9 às 13, mas o sarau mesmo começa às 10 da manhã. Né? Porque a gente vai ter um evento que vai ter expositores, a pessoa pode chegar lá, ver marcas incríveis que trabalham também com artigos culturais e participar do sarau. Então, gente, o convite é para todo mundo, não é só para escritores que tenham livros publicados, não. Pelo contrário, é para quem ama literatura, para quem quer participar conosco, ler seu texto, ler do seu autor favorito, porque é microfone aberto.
Microfone aberto. Isso. Você sobe lá e chega nele e fala.
Exatamente.
De repente escreveu um texto aí.
Em prosa que seja, sim.
Vai lá e lê seu. Quem sabe você vendo os outros se inspira e vira um escritor.
Exatamente. Além de ouvir também, porque às vezes a gente não quer. falar, mas o ouvir também é tão bacana, né?
Olha, e normalmente mexe, né? Algumas poesias, alguns textos mexem com a gente e de repente acontece no momento que você precisava ouvir aquilo, né?
Com certeza.
Não
com
sei
certeza.
Se já aconteceu com você.
Com
não,
certeza. Comigo,
acontece muito.
Com certeza.
Você está lendo algum livro, alguma coisa, você lê uma coisa e fala, pô, eu preciso.
Não, e tem,
ouvir
e tem textos que a gente lê, parece que foram feitos pra gente, né? Pra aquele momento ali que a gente está vivendo, o que a gente precisava ouvir.
Como o Tuná escreveu, né? Certas canções que eu canto. Fazem então, o Milton que gravou, né? Fazem então parte de mim, que parecer, até parece que fui eu que fiz, né? E para quem ainda não conhece o Prosa Café, convite você faz para participar desses eventos e acompanhar a programação cultural que está sendo construída por vocês. E quem ainda não sabe onde é, a Priscila vai falar também.
Então, o Prosa Café fica na rua Fernando Lobo, número 52, gente, a rua ao lado da catedral.
É
muito pertinho.
Logo no comecinho ali.
Bem no comecinho, você não tem que subir aquele morrão, não. É bem do ladinho ali da catedral. É um café que funciona de segunda a sábado. E os eventos que estão acontecendo lá são todos divulgados pelo Instagram, que é prosa.jf. Então é só você acompanhar no Instagram. O meu também, Instagram, arroba Priscila TVNE. Eu posto todos os eventos que eu produzo lá, não só os que são feitos no Prosa. Então, pra você que gosta de cultura, literatura, esse final de semana vai ser um prato cheio.
Aproveitem.
Com certeza, gente, que são eventos gratuitos.
Ótimo.
Não tem por que não participar.
Melhor.
Vamos participar.
Priscila, sucesso para você sempre. Espero que você volte com mais novidades em breve.
Muito obrigada, Marcelo, pelo espaço de sempre. Eu já tô virando aqui quase sócia.
Vou mandar fazer um crachá para você.
Muito obrigada.
Um abraço para você.
Obrigada.
Querido. Tchau.
Você já sabe. Um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, galera. Agora vamos continuar falando de cultura, de literatura. Vamos falar de muita coisa boa. A cena literária e cultural de Juiz de Fora vive um momento de transformação. Após anos consolidando um espaço de encontros, oficinas, clubes de leitura, lançamentos e incentiva a produção artística, a Autoria Casa de Cultura anuncia uma nova fase de sua trajetória. Vocês tiveram a oportunidade, inclusive, de acompanhar com a Cris Hilbner a entrevista com um escritor que está lançando, estreando na literatura hoje, né, universitário, né, estudante de direito, inclusive pela Autoria Casa de Cultura. Pois é. Mas a editora passa por uma reestruturação que reforça o seu compromisso com a produção editorial e o acompanhamento de autores, ampliando sua atuação no mercado do livro. A novidade inclui a chegada da jornalista e doutora em comunicação, Sara de Moraes, como coordenadora de projetos editoriais, além de uma mudança importante: a despedida da atual sede no Granbury e o início de uma etapa itinerante enquanto um novo espaço definitivo é preparado. Vamos saber como vai ser isso, essa renovação, esses desafios, com a proprietária da Autoria Casa de Cultura, Carol Canedo, que está conosco aqui mais uma vez, e com muito prazer recebo você de novo. Tudo bem, Carol?
Muito obrigada, Marcelo, que alegria estar aqui com vocês.
É bom demais. É bom demais bater papo com vocês sobre literatura, filme, música, muito bom. O que que motivou essa reestruturação da autoria e a decisão de direcionar o foco cada vez mais para a produção editorial, hein?
Sabe que é tão difícil responder essa pergunta, porque não tem algo específico, né? Eu penso que tem sido um caminho. A gente vem de um percurso que leva a isso.
É um caminho natural que surge.
Foram 4 anos nesse espaço no Granbury, com uma casa, com um espaço para receber as pessoas, com uma desculpa do café, da música. É. Isso foi extremamente importante para a gente atrair as pessoas, para de fato usar essa desculpa para esbarrar na literatura, na arte, na cultura. E agora, a gente não precisa mais dessa desculpa, né? A gente já conseguiu construir laços ali de afeto profissional, de afeto pessoais, de afeto pela literatura, que agora se estendem. Então, isso que antes era uma desculpa necessária para o que a gente queria construir,
as pessoas, né?
Hoje se torna um ponto um pouco de nos prender. Então, a gente precisa tirar isso para ter mais liberdade, chegar mais longe.
Soltar as amarras.
Sim, as paredes acabam nos prendendo um pouco. Então, a gente quer ultrapassar as paredes e poder, especialmente, mesmo tendo um espaço físico, que eu já vou falar sobre isso, mas ter liberdade para estar em espaços de outros parceiros, de outras livrarias, de outros cafés, espaços públicos como o Jardim Botânico, fazer esse movimento de chegar às escolas, né? É um novo momento da autoria que sai da nossa casa, mas que chega à casa dos outros, à rua, que eu penso que é o lugar da literatura.
A verdade é que vocês vão inverter o processo. Ao invés de vocês esperarem as pessoas chegar, não. Você vai aonde o povo está, como diz a canção do Milton.
Um pouco isso. Então vocês vão nos encontrar na rua, na casa de vocês, na escola, nas
praças. Vocês estão descentralizando a cultura.
É.
Né? A verdade é essa.
Exatamente. Agora a gente abre as portas e sai de casa. É um
pois
pouco
é.
Isso.
Vocês podem. Vocês pretendem, por exemplo, fazer apresentações ou promover esses eventos que vocês promovem em qualquer lugar da cidade que tenha condições de receber e sediar esses eventos que vocês fazem, é isso?
Sim, porque o nosso propósito principal sempre foi promover encontros. E a gente tinha um espaço físico que proporcionava isso. Mas os encontros, eles não dependem desse espaço, né? A gente pode promover em qualquer lugar. Esse espírito autoria, essa ideia autoria, essa proposta autoria cabe em qualquer lugar. E é por isso que hoje a gente vai para outros lugares. Mas teremos sim o nosso espaço físico fixo como uma base.
Ah, é isso que eu queria saber, porque vai chegar num ponto que vocês vão precisar de um, digamos, de um quartel-general, né? De um local, de uma casa-mata, um local que vocês possam ficar. Mas até lá vocês vão serão itinerantes.
É, na verdade, essa ideia de que a gente vai ser itinerante de alguma forma, mesmo com espaço físico.
Mesmo depois vocês
mesmo
vão continuar com
o nosso espaço vai ser um espaço pequenininho, uma sala pequena, aconchegante, para pequenos grupos, mas que sim, vem com uma proposta muito legal, que eu só não posso contar tudo ainda, porque eu não assinei o contrato. Vou ser muito sincera para vocês, porque eu não sou de guardar segredo. A gente construiu a autoria compartilhando muita coisa. Então, agora na mudança também é compartilhando. Então, tudo que dá, eu vou postando, vou contando. Mas assim que eu assinar esse contrato, eu vou dizer, o nosso novo lugar é no endereço tal. Mas a ideia é que seja uma proposta colaborativa, sabe? Estaremos perto de outras pessoas. Isso é um grande spoiler.
A essência da autoria vai ser preservada.
Sim. Sim, a gente vai continuar tendo clubes de leitura, os nossos clubes seguem normalmente. Pequenos grupos vão ser recebidos nesse espaço. Grandes grupos em espaços externos e em colaboração com outros parceiros. Sim. A gente continua agora muito forte com a escrita, com o contato com os autores e com a editora, né, que você começou anunciando essa mudança, com a chegada da Sara, com um novo selo que a gente logo lança.
Qual vai ser o papel da jornalista e pesquisadora Sara de Moraes dentro desse momento de mudanças da autoria?
A Sara vem para coordenar os projetos editoriais da editora, então trazendo toda a experiência e conhecimento que ela tem nessa área. Sara é jornalista, Sara já atuou em edição de revista, então ela traz todo esse olhar de experiência e de conhecimento para construir projetos e dar assistência para os autores, porque hoje a autoria está alcançando um número de autores muito grande.
Toda semana tem alguém aqui lançando o livro da autoria.
Tem muita coisa chegando, Marcelo. E aí eu preciso também me preocupar com cuidado com esses autores, que não consigo mais fazer sozinha, né? E a Sara chega, publicou comigo, né? Me fez chorar aqui com você outro dia. E agora ela passa a também me ajudar nesse cuidado com os autores, porque a gente quer uma nova fase da autoria, ainda mais profissional, ainda mais cuidadosa, que vai chegar a prateleiras de muitas livrarias e estante de muita gente por aí.
Deus quiser.
Isso.
E nós estamos também com as ideias aí que nós já conversamos,
já,
né, Carol?
Já começamos.
Pode ser que surja uma novidade em breve aí também.
Isso aí. E aí o selo, Marcelo, que vem também junto com esse novo espaço, é um selo voltado para publicações acadêmicas, de pesquisa científica.
Isso é muito importante.
Chama-se Autoria Ciência.
Muito importante, porque a gente sente muita falta desse tipo de literatura.
Estamos numa cidade universitária, tem uma produção científica e de pesquisa muito grande. E a editora já vem recebendo, claro, com o nosso selo de literatura mesmo, pesquisas de doutorado, mestrado, artigos, e a gente vem publicando já. Então agora é um olhar mais direcionado também para isso. Continuamos com o selo literário e abrimos um novo selo que vai ser conduzido aí pela Sara também.
Muito bom. E a despedida da atual sede certamente tem um significado especial, né? O que representa encerrar esse ciclo ali naquele casarão da Batista de Oliveira?
Marcelo, é uma celebração.
É.
Muita gente me pergunta assim: nossa, sinto muito, você tá triste, nostálgica. É. Não tô. Tô sentindo uma alegria tão grande por tudo que a gente construiu ali, dos laços, das histórias que passaram pela casa. Então, assim, veio como um presente. Todo o pessoal da jornalistas que nos apoiaram esse tempo todo. Foi um movimento tão bonito que o encerramento vai ser celebrando. Com o lançamento amanhã do Heitor, então nada melhor do que celebrar.
Heitor teve aqui com a Cris agora há pouco.
Exatamente, celebrando um lançamento da editora Autoria, com um estudante jovem que está estreando na literatura. Então a gente está aí com pequenos rituais de fechamento, né? Tem muita coisa para desmontar, muita coisa para compartilhar. Imagina. E a gente vai sortear a nossa máquina de escrever vermelha, que ficou lá com a gente nesses 4 anos. Então, todo mundo que está inscrito em alguma oficina literária lá na casa está concorrendo a esse sorteio, que a gente quer também que as pessoas levem um pouquinho da autoria.
A máquina de escrever, aquelas portáteis?
Uma Olivetti.
Eu tenho uma Remington portátil com capa.
Uau!
Já falaram assim: isso não vai ler nada, pensa isso. Não, isso me fez ganhar dinheiro.
Isso não tem preço.
Não tem preço.
Tem
isso
valor.
Não tem preço. Depois que eu morrer, faça o que quiser com isso aí, mas enquanto eu estiver aqui, não, ninguém põe a mão. São valores, né, Carol, que são inestimáveis, não tem como você valorizar.
Exatamente. Se eu for vender essa máquina, ela vale muito pouco.
Vale nada.
Mas eu tenho certeza que quem receber vai dar muito valor, porque ela nos representa.
E vocês, de uma certa forma, com essa mudança, com essa agora itinerância, né, vamos dizer assim, o mercado editorial vive em constantes transformações, né? Vocês, na verdade, estão seguindo essas transformações. Quais são hoje os principais desafios, Carol, enfrentados pelos escritores independentes? E como a autoria pretende ajudá-los nesse processo também? Você já falou do novo selo, do Autoria Ciência e tal, mas a autoria, Casa de Cultura, a autoria, literatura comum.
a gente tem uma grande dificuldade, eu acho que talvez seja a maior do autor independente, que é vender o seu livro.
Pois é.
Que é competir num mercado em que o livro dele custa mais caro do que autores muito conhecidos.
Exato.
Ele não tem espaço para levar para livrarias o seu livro. Então a editora vem com um apoio tanto para ensiná-lo ao processo de divulgação do seu trabalho e de venda, quanto para distribuir o seu trabalho, quanto para promover encontros literários em que ele possa participar e se destacar. Então não é vender um livro, pegar um livro e dizer, gente, estou vendendo esse livro, mas é fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer o que ele está trazendo e apresentando um trabalho de qualidade, porque isso também é um ponto, né? De que as pessoas desconfiam de que o trabalho do autor independente, das editoras independentes, ele não é bem feito. Então a gente quer que o trabalho seja muito bem feito e que ele possa sim estar no mercado oferecendo um trabalho de qualidade para os leitores. Então a gente vem com parcerias com livrarias em Juiz de Fora, fora de Juiz de Fora, com distribuição online desses livros, com participação de feiras. Então essa nova proposta, que diminui o nosso espaço físico, amplia o nosso alcance em todas as esferas literárias que a gente tem na casa, mas especialmente da editora, para os nossos autores.
Sim, importante demais. Olhando o futuro agora, o que os leitores, autores e parceiros podem esperar dessa nova autoria e a futura sede que está sendo preparada? Você falou que não pode falar porque ainda não assinou o contrato, mas vamos tentar tirar alguma coisa disso.
Vamos contar o que as pessoas podem esperar. Uma autoria forte, com uma base muito forte na literatura, nos livros, na literatura local, na editora, na promoção de encontros literários, em parcerias, tá? Com novos espaços, com outros parceiros.
Ótimo.
Também podem esperar sempre o nosso tom de celebração da literatura. Então, informal, embora profissional. Podem esperar também espaço externo, que a gente gosta de área aberta, de liberdade. Então, eu penso que tem duas palavras assim que são muito fortes para o nosso novo momento, que é força e liberdade. Né? Acho que são duas coisas que as pessoas podem esperar muito da gente. Uma autoria com uma base consolidada, mas que tenha aí asas para alcançar a liberdade, muitos espaços.
Muito
se
bom.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser e vai querer. Sucesso para vocês. Obrigado mais
muito
uma vez.
Muito obrigada.
Nossa. E espaço sempre aberto. Novidade, por favor, traga aqui primeiro.
Ai, tá? Com certeza. Deixa eu só aproveitar e agradecer a todo mundo que me ajudou a construir a autoria até aqui. São 4 anos de uma rede de afetos mesmo muito forte. E por quem eu tenho muito carinho. Então, todo mundo que passou pela autoria nesses 4 anos, sinta o meu abraço e saibam que eu sou muito grata por tudo que a gente fez até aqui.
Muito bom. E nós também somos gratos por tudo que vocês produziram, nos
obrigada.
Permitiram ler. Abraço para você,
obrigada,
Carol. Obrigada,
um abraço.
Tchau.
Todos os dias, Samuel assume uma missão importante pelas ruas da cidade. Motorista da Ansal, ele não leva apenas passageiros, leva confiança em cada trajeto. Na linha 510, Aeroporto Dom Bosco, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que contam com cuidado, atenção e responsabilidade, porque a Ansal é feita de pessoas e a cada viagem levamos muito mais que passageiros. Levamos histórias, sonhos e novos destinos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com 1 mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
No ar, com Marcelo Giuliani.
Bom, já falamos muito de literatura, agora nós vamos falar de música, e música boa, né? Gente boa. Juiz de Fora está se preparando para receber mais uma edição da tradicional Festa da Cerveja, evento que chega em seu quinto ano, reunindo cervejarias artesanais, gastronomia, cultura e música, com uma programação gratuita para toda a população, tá? De consolidar a cidade como um dos principais polos cervejeiros de Minas Gerais. A festa também valoriza artistas locais e movimenta a economia criativa, o turismo e o setor de entretenimento. E entre as atrações musicais está uma banda pela qual eu tenho muito carinho, que é a Acoustic in Hole, conhecida por suas releituras acústicas de grandes clássicos do rock e por apresentações que conquistaram público em toda a região. A ponto da minha filha virar fã também. Você tem uma ideia. Quem está conosco aqui, vamos conversar, né, sobre essa cena cultural aí, esses eventos, enfim. É o nosso querido Richards, que é o vocalista da banda Acoustic in Hole. Richards, um prazer enorme revê-lo e ter aqui você novamente.
Prazer é meu, sempre prazer estar contigo aqui, cara.
Você recebeu o convite para participar da Festa da Cerveja 2026 e o que o público pode esperar do show de vocês?
A gente está fazendo, na verdade, está aproveitando essa festa para lançar oficialmente o nosso segundo trabalho ao vivo, que foi gravado lá no Cultural ano passado. E a gente já lançou no YouTube, mas a gente não teve, em Juiz de Fora, uma oportunidade de fazer esse lançamento oficial. Então agora estamos lançando para todo mundo que quiser curtir. Vamos estar executando a grande maioria desse trabalho novo que está no YouTube, nas plataformas digitais. Sim. Então quem quiser curtir, cola com a gente lá, ver presencialmente esse trabalho sendo executado.
Nas plataformas é só digitar Acoustic in Hole?
Acoustic in Hole, que é um pouco complicado, o pessoal dá um pouquinho de
Acoustic, eu vou soletrar aqui, pode?
Acoustic.
Acoustic, com C mudo, N apóstrofe Hall.
Eu falo que é igual ao Guns N' Roses, só
Guns
que não.
É o mesmo
N do Guns N' Roses.
Exatamente. Bom, a Festa da Cerveja se tornou um dos eventos assim de muita tradição.
Já vai para quinta edição, né?
Quinta edição, né? A importância de iniciativas como essas para vocês, artistas, para o público em geral, para a movimentação e para a valorização dos artistas locais.
Então, isso é muito importante, porque é uma festa que ficou muito popular, né? A ideia era essa, inclusive. E para a gente é muito importante, porque é um jeito de conectar o artista com o público da cidade que eventualmente não conhecia a gente. Tem muita gente que chega na gente via essas festas populares, e pra gente é super interessante. Eu gostaria que inclusive tivesse mais. É muito bom pra gente.
Eu me lembro, eu tava falando da minha filha, eu me lembro que vocês vinham tocar num determinado lugar e ela comentou comigo: ah, eu vou com meu namorado lá num tal lugar assim. Eu falei: ó, então presta atenção numa das bandas que vai tocar lá, que chama Acoustic in Hole. E se tiver oportunidade, procura o Richarlis, que é
inclusive viramos amigos, agora sou amigo da Sara. Viramos justamente por conta disso.
Exatamente. E ela virou fã incondicional.
Ela realmente, eu tenho que admitir que realmente ela já procurou a gente algumas vezes.
Exatamente, gosta. Muito legal. Porque tem sangue do pai, né? Gosta de rock, gosta de blue, gosta de tudo. Pra quem ainda não conhece o Acoustic in Hole, como vocês define a identidade musical de vocês?
A gente é uma banda que tenta preservar esse legado de banda dos anos 80, anos 90, eventualmente anos 2000. É o clássico, né? Que o pessoal chama de clássico.
É.
Que a gente tenta manter, né, na mente do pessoal. Nós temos um público que é um pouco mais velho e tal, que tem essa saudade, né, dos clássicos que eventualmente foram tocados nessa época. E a gente tenta manter dar uma cara, um frescor jovial, é, mesmo a gente não sendo tão jovem assim. e inclusive pegar públicos que não, eventualmente não gostavam tanto de rock assim, mas que tem essa lembrança, meio que muda no cérebro e tal, na cabeça. E gente que fala, de fato fala que conseguimos trazer pro rock muita gente, né, nesses 13 anos de banda, muita gente que já não dava tanta atenção pro rock assim. Eu acho que fomos bem felizes nessa tarefa.
Já, cara?
13 anos.
13 anos.
A primeira vez que a gente fez a primeira entrevista, tava bem no comecinho.
Bem no início.
No mínimo, uns 5 anos de banda.
É, bem no início mesmo, cara. E passeia por clássicos, né? Como é o processo de escolha desse repertório de vocês? Porque vocês têm um repertório que eu sei que é fantástico.
A gente tem um curador dentro da banda. A gente faz uma
curadoria.
Uma curadoria meio que todo mundo dá uma opinião. É. A gente tem o Itamar, que é o curador mor, digamos assim. Ele faz que é o baixista e cantor também. E a gente deixa meio por conta dele, porque ele passeia em todas as vertentes do rock, digamos assim, e ele tem uma visão mais ampla. Eu sou meio metaleiro, tem um outro que é mais, né, pop rock, então a gente deixa por conta dele para fazer essa curadoria e ficar mais, digamos, popular.
É. Eu não sei se já colocou, mas se não colocou, se ele estiver ouvindo, Itamar, fica uma sugestão, não sei se você já tem. É algo do ZZ Top.
ZZ Top é um rock and roll bem essencial, né?
De metaleiro, e tem uma
tem sim.
Uma ligação ali.
Não, tem ZZ Top é rock and roll em sua essência, digamos assim.
Essência
é mais até que, eu acho até que mais que a AC/DC. A gente toca AC/DC e tal, mas o ZZ Top é bem interessante.
Muito
também.
Interessante, fica a sugestão. E a banda vem desenvolvendo aí novos projetos, né? Ou preparando novidades para este ano que possam também ser compartilhadas com o público, além de vocês mostrarem esse repertório que vocês gravaram lá no Cultural?
Sim, a gente já está com uma ideia de fazer um outro show acústico gravado para as plataformas esse ano de novo. Estamos fazendo a curadoria já. É complexo o processo, porque
muito complexo.
É bom ter boas ideias, né? Boas escolhas. Então, já estamos desenvolvendo já. E provavelmente devemos fazer algo ao vivo, ou a céu aberto, ou de repente fazer alguma coisa no próprio Cultural, no lugar novo. A gente está estudando sobre isso.
Muito interessante. Agora, eu gostaria de te perguntar o seguinte: vocês têm um público fiel, que eu sei que tem.
Sim.
E qual. Ou quais, né? Ou qual música não pode faltar de jeito nenhum no show de vocês?
Olha, a gente teve um fenômeno muito interessante do primeiro show ao vivo que a gente fez. A gente gravou uma música do Guns N' Roses, que foi a November Rain.
Sei.
E foi um boom que a gente não entendeu.
É.
A gente caprichou igual em todas as músicas e tal, mas a November Rain foi diferente porque ela já tá com, se não me engano, hoje umas 10 milhões de visualizações.
É
isso. E não em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora a gente já tá acostumado a tocar muito tempo, mas fora daqui, se a gente não tocar, a gente não é.
Eles jogam pedra em vocês.
Vão jogar pedra na gente. Então, falo com tranquilidade que hoje em dia November Rain é a música essencial.
É aquela música que vocês nem colocam mais no repertório, né?
Não.
Pra economizar espaço, não precisa nem colocar.
Tem que colocar pra não esquecer.
O público não deixa esquecer.
Não deixa. Realmente
não
deixa.
Que você vai dar uma palhinha de quê pra gente aí?
A gente vai tocar, eu vou tocar uma música pra vocês aqui que a gente vai, eu acho que não vai deixar de faltar hoje lá no, hoje não, no sábado.
Amanhã, né?
No caso, aí hoje é sexta-feira. Temos um repertório bem legal hoje, na sexta-feira também, mas amanhã Nós vamos estar fazendo com o Barba do Los Hermanos lá o encerramento.
Ah, é?
A partir das 23 horas. Então você, a partir das 4 horas, que não tiver nada no sábado, já cola lá.
Vai pra lá.
Temos 200 tipos de cerveja diferentes pra vocês experimentarem. É. Não experimentem todas, por favor.
E cervejas premiadas.
Exatamente.
Muitas premiadas. Inclusive, uma das que vai estar lá foi premiada agora novamente em Tiradentes, que é a Buena Serva.
Pois é. A Buena Serva, inclusive, quero mandar um beijo pra eles, que eles têm a Stout com chocolate deles, que foi uma das coisas mais gostosas que eu experimentei na minha vida.
É
dá vontade de café da manhã.
Eu já falei pra eles. Alexandre e a Carla. Alexandre é um baita músico também, você sabe.
É, não, ele tá recluso, eu acho que ele tá mandando bem na cerveja. Mas a música o tem quando você bom. Quiser.
Vamos lá, o que que vai ser então?
Vou tocar um Cranberries pra vocês.
Him. But we see he's not me, he's not my family. In your head, in your head, they are fighting with the tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are fighting. In your head, in your head, zombie, zombie. Zombie, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie.
Essa Dolores
faz
muita falta, cara. Nossa. E ela interpretava com sentimento, com ela passava isso, né? A dor que ela sentia.
É, na verdade, isso foi um período, né?
Foi.
Muito marcante pro pessoal da Irlanda e tal.
Muito.
E acho que ela somatizou isso e passou isso.
Somatizou e botou nas músicas do The Cranberries. Muito bom, cara. Uma pena. Essa mulher ter ido embora tão cedo, viu? Verdade. Lamentavelmente.
Já tá produzindo muita coisa boa, hein?
Muita coisa boa. Aliás, tantos, né? Vão embora, assim, precocemente, lamentavelmente.
O artista, ele tem essa coisa de ser muito intenso o tempo todo, né?
Exato.
E a gente, às vezes, tem que aproveitar a presença deles.
E aproveitar o momento que eles estão aí junto da gente. Richarlison, quero agradecer imensamente sua vinda aqui, um prazer enorme ter batido papo com você. Foi ótimo ter acontecido a troca, porque acabou que nós nos encontramos novamente.
Bom, né?
E sucesso pra vocês sempre.
Pra nós todos.
Amanhã.
Deus quiser.
Se Deus quiser.
Tamo sabadão, galera. Tamo lá, a partir das 23 horas, mas cheguem cedo. Aproveitem bastante
aproveita a festa.
Conheçam as cervejas premiadas. Conheçam a Buena Serva, que vai ser
muito boa.
Vocês vão gostar bastante.
Eu indico, hein? Eu indico. Vai ser lá no estacionamento do estádio municipal, todos sabem, né? Vai ser lá, entrada gratuita, tá? Você não paga nada pra entrar. Só o que você consumir lá dentro.
Exatamente.
E vai assistir o show de graça.
Tem né? Bom falar que o rapaz do Los Hermanos vai estar tocando bastante clássicos do Los Hermanos lá.
Então quem vai gostar. Exatamente. Muito bom. Valeu, meu irmão. Um abraço pra
Tamo
você.
Tamo junto, gente. Um abraço.
Tudo de bom. Valeu, Charles. Tchau. Muito bem, galera, nós estamos chegando ao fim do nosso Tribuna no Ar desta sexta-feira, tá? E você continua acompanhando a nossa programação aí. Esse programa foi produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brugiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo e na produção, a Natália Mâncio. Se quiser assistir a nossa live na íntegra, é só você acessar o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procurar lá na playlist Tribuna no Ar. Aí você aproveita e siga-nos no Instagram, @Tribuna no Ar.
No mais, um forte abraço a todos, um ótimo fim de semana, segunda-feira, se Deus quiser, de volta. Tchau, galera.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com o trabalhador. ZYN329. 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música.
Because you have